Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores. Estamos novamente às voltas com aquilo que se pode chamar de, aspas, jeito PT de governar, fecho aspas. Teremos que votar o projeto de lei que autoriza o governo a alterar o cálculo do superávit primário proposto para 2014. Tão bem explicado aqui pelo senador Agrippino no seu pronunciamento. O que é essa alteração no cálculo do superávit primário? É, como bem disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, aspas, um drible que não dá certo. Nem mesmo o rei Pelé conseguiria driblar a meta fiscal. É um gol contra, não tem sentido, fecho aspas. Em outras palavras, a presidente Dilma Rousseff não cumpriu a lei. E como não pode burlar a lei e nem quer ser incursa no crime de responsabilidade, quer mudar a lei. Usando a metáfora futebolística, que tanto agrada ao ex-presidente Lula, é como perder um jogo e querer vencê-lo no tapetão, mudando-lhe a regra depois do apito final. Esse é o, aspas, jeito do PT de governar, fecho aspas. Sempre distorcendo os fatos a priori e a posteriori. Engana, subtrai a verdade, distorce-a, ainda diz que vai fazer. Depois, quando não faz, diz que não disse ou que não sabia. Ou busca ainda um jeito de torcer a realidade para que a sua incompetência ou hipocrisia não apareçam ou não o incriminem. Esse jeito PT de governar governou também a campanha da presidenta Dilma. Que o digo os candidatos que a enfrentaram. Senador Aécio Neves, saudoso Eduardo Campos, Marina Silva, tiveram que suportar toda a sorte de leviandades, mentiras e distorções da realidade. A presidenta Dilma, Lula e seus companheiros, aspas, fizeram o diabo, fecho aspas, como ela havia previsto que fariam para ganhar as eleições. Depois de fechadas as urnas, a verdade boiou e tomou a luz do sol. Tudo ficou claro, então. O PT fez tudo o que dizia que seus adversários fariam. Os juros foram aumentados pelo Banco Central, o Ministério da Fazenda quase foi entregue a um banqueiro e parece que termina nas mãos de um neoliberal. O desmatamento recorde veio à tona depois de ocultado pelo governo até o fechamento das urnas. E o ex-atual ministro da Fazenda, Guido Mantega, demitido desde a campanha, anunciou a revisão de benefícios da Previdência, coisa impensável de dizer durante a campanha eleitoral. Mas o embuste já vem de muito antes das eleições. Há vários exemplos eloquentes disso, dois dos quais com graves consequências para o país. O primeiro, de menor importância, mas que revela bem o jeito PT de governar, foi a manipulação dos números referente à retirada de parcela da população da miséria. Em pronunciamento em cadeia de rádio e televisão sobre a Copa do Mundo, no ano passado, a presidente Dilma disse que em uma década foram retirados, aspas, 36 milhões de brasileiros da miséria, fecho aspas. Dias depois, a Folha de São Paulo informou que estudo publicado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, órgão do próprio governo, apontava que de 2002 a 2012, o número de miseráveis ou extremamente pobres havia caído de 14,9 milhões para 6,5 milhões. Uma redução, senador Renan, de apenas 8,4 milhões e não de 36 milhões, como disse a presidente. Mas isso não teve a menor importância para o Planalto. Houve uma resposta e ficou por isso mesmo. O importante é que o número fosse grande. vistoso e bom para enganar os eleitores, que já estava feito. Outro exemplo do estelionato eleitoral que se ampara no jeito PT de governar e o complementa foi a edição da medida provisória 579 de 2012. A presidenta Dilma foi à televisão em rede nacional para anunciar uma redução de 20% das tarifas de energia elétrica. Decisão tomada por puro cálculo eleitoral, como manda a cartilha do populismo petista, e sem consulta prévia a nenhum dos interessados. A medida provisória quebrou as pernas da Eletrobras e quase quebra várias empresas privadas do setor elétrico brasileiro. Ainda assim, as tarifas subiram astronomicamente este ano e continuarão a subir ainda mais em 2015. Além disso, há um rombo ainda mal estimado de algo em torno de 60 bilhões de reais a serem pagos pelo consumidor de energia elétrica ou pelo contribuinte, caso a conta seja pendurada no Tesouro. O governo teve que socorrer as distribuidoras privadas de energia elétrica ou elas quebrariam. A presidenta Dilma parece não conhecer a máxima do conselheiro Acácio. Aspas, as consequências virão depois. Fecho aspas. E vai fazendo seus estragos. Outro exemplo ainda mais grave, pois importa crime de responsabilidade, é a denúncia trazida pela revista Veja neste final de semana passado sobre o caso do Petrolão, entre aspas. A revista revela mensagem do delator premiado do caso, Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, enviada diretamente à presidenta Dilma, quando esta era chefe da Casa Civil, em evidente e inexplicável quebra de hierarquia, para alertar sobre a ação do TCU contra irregularidades na refinaria Abreu e Lima e outras obras e sugerir ação política do governo contra a investigação do tribunal. Para resumir a história, segundo a revista, a presidenta Dilma encaminhou o assunto à CGU para as providências cabíveis. Determinou que o grupo de acompanhamento do PAC examinasse o assunto junto com a Petrobras e o Ministério das Minas e Energia e que participasse de reunião com representantes do TCU, da Comissão Mista de Orçamento do Congresso, da Petrobras e do Ministério de Minas e Energia. Mas quando finalmente o Congresso decidiu suspender as verbas para a obra da Refina Abreu e Lima no orçamento de 2010, atendendo às recomendações do Tribunal de Contas, o presidente Lula, numa atitude inédita em matéria orçamentária, usou seu poder de veto para invalidar o trabalho do Tribunal de Contas da União e passar por cima da decisão do Congresso Nacional. Nas razões do veto, o presidente Lula alegou que em reunião realizada com membros do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços, com indício de irregularidades graves da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com a participação de representantes do TCU, do Ministério de Minas e Energia, da Casa Civil, da Presidência da República e da Petrobras, houve consenso sobre a viabilidade da regularização das pendências identificadas pelo TCU e foi acordada a criação do grupo de trabalho para avaliar e sanar essas questões, garantindo-se que fossem adotadas as medidas necessárias para assegurar a regularidade das obras. Seja como for, se já naquela época isso parecia um grande absurdo, hoje, à luz do pouco que já se sabe sobre o maior escândalo de corrupção da história do país envolvendo a refinaria Abreu e Lima, pode-se suspeitar, sem leviandade, de crime de responsabilidade da presidenta Dilma e do ex-presidente Lula. Por ação ou por omissão, não impediram que irregularidades acontecessem numa obra que, hoje se sabe, irrigava bolsos e caixas de campanha. Só o que será devolvido por criminosos confessos e em regime de delação premiada já monta quase 500 milhões de reais. Infelizmente, ainda saberemos muito mais, para a desgraça dessa grande empresa que é a Petrobras, focado num projeto político que tem como único objetivo a perpetuação no poder, trabalha silenciosamente nessa direção de forma demagógica, populista e criminosa, como restou demonstrado no escândalo do Mensalão, sem medir as consequências para o futuro da nação. O resultado é desastroso. As duas maiores estatais do país estão em situação crítica. A Eletrobras, com suas ações negociadas abaixo do valor patrimonial, teve prejuízo de 2,7 bilhões de reais só no terceiro trimestre deste ano, o que já inviabiliza a remuneração mínima de 6% prometida aos acionistas. A Petrobras, investigada aqui e no exterior, foi a empresa que mais perdeu valor de mercado no governo de Dilma Rousseff. Em 31 de dezembro de 2010, a companhia tinha valor de mercado de 380,2 bilhões de reais, caindo para 179,5 bilhões de reais no dia 24 de novembro de 2014, encolhimento de 200,6 bilhões de reais. Não consegue sequer apresentar um balanço auditado crível, que terá que rever balanços anteriores para corrigir os valores de propinas pagas no escândalo do Petrolão. O país, graças às pedaladas da Secretaria do Tesouro, vive grave crise fiscal. As contas não fecham, são maquiadas e rola-se o problema da gastança irresponsável para o futuro. A inflação açoita a população, especialmente os mais pobres. Pobres, aqueles que o PT jura defender. Não é mais possível conviver com os desmandos e o trágico caminho que o PT pretende nos fazer trilhar. A hora é essa. Precisamos todos trabalhar muito para cobrar responsabilidades e colocar o país no caminho certo da decência e do progresso. Muito obrigado, senhor presidente.